Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, doutora Carolina,
boa noite.
Senhor Felipe Dias, boa noite, seja bem-vindo a essa casa. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária do primeiro período de 2018 da 14ª legislação da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe. Nosso secretário Gilcinei vai fazer a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária do segundo período de 2018, realizada em 13 de dezembro de 2018. Por favor, Gilcinei.
Ata da 4ª sessão extraordinária do segundo período de 2018 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizado aos 13 dias do mês de dezembro no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Cleber Cristian Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábita Rezende Chaves, Suerlei Sandro de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estão presentes também a sessão Gilcinei Chaves, Carolina Almeida Rezende, Edmilson Martins de Mendonça Santos e Juliana Pérez Milagre Souza. O presidente e o vereador Suerlei Sandro de Souza declarou aberta a sessão às 18h34, com oração de praxe. Após foram aprovadas as atas da 3ª sessão extraordinária e 11ª sessão ordinária do segundo período de 2018. Iniciando a ordem do dia, foi exposto em plenário o projeto de lei nº 1148, de 4 de dezembro de 2018, que altera o limite percentual para abertura de créditos suplementares às dotações do orçamento vigente e da outras providências. Após o uso da palavra pelos representantes do Executivo Municipal de Coronel Xavier Chaves, Edmilson Martins de Mendonça Santos e Juliana Pérez Milagre Souza, o projeto de lei nº 1148-2018 obteve aprovação por unanimidade. Seguindo a ordem do dia, foi representado o projeto de lei nº 1152, de 8 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Coronel Xavier Chaves. Em seguida, a emenda modificativa nº 14 de 2018, autoriza o senhor vereador Cleber Cristian Beraldo, que modifica o parágrafo 1 do artigo 3º do projeto de lei nº 1152, obteve parecer favorável por unanimidade. Após debate em plenário, o projeto de lei nº 1152-2018 continuou em tramitação. Também continuou em tramitação o projeto de lei nº 1144, de 9 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Coronel Xavier Chaves. Na sequência, os vereadores e presidentes na sessão fizeram pronunciamentos e agradecimentos. Conforme a gravação dessa sessão, a ata eletrônica número 293. Finalizando, foi marcada a reunião extraordinária para o dia 16 de janeiro de 2019, às 18h30, para análise dos projetos de lei número 1142, 1144 e 1146-2018 e outros projetos urgentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador, sua eleição de Souza, declarou encerrada a sessão extraordinária às 21h03, de 13 de dezembro de 2018.
Alguma impugnação ou retificação da ata de algum vereador? Segue para assinatura. essa reunião extraordinária, né, ficou marcada para hoje para discutirmos três projetos, né, que é código de postura, código de obras e avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho está em terceiro aqui, mas a gente vai, eu vou passar ele para primeiro, né, porque eu tenho a palavra registrada do senhor Felipe. Então, vou mudar a ordem aqui só para agilizar. Só clique na projeto de lei 1146/2018, avaliação de desempenho. Temos a palavra registrada do senhor Felipe Dias. Fica à vontade, Felipe.
Primeiro, já boa noite a todos os senhores e senhoras vereadores, também a doutora do presente. Primeiro, eu vou só, na verdade, o projeto que vocês estão em mãos, provavelmente vocês já leram, eu vou só explicar um pouco como foi o processo e os principais pontos que nós consideramos, que eu acho que é o principal. Porque aí os detalhes, né, já estão no projeto, se alguém tiver alguma dúvida também, eu posso esclarecer. Então, antes disso, só me apresentar rapidamente. Meu nome é Felipe Dias, né, como vocês viram aí. Eu sou consultor na área de gestão de pessoas. A empresa da qual eu faço parte se chama Neos Desenvolvimento, com sede em São João del Rei. Nós já estamos aí há 10 anos no mercado, aliás, há 9 anos no mercado. E atendemos a várias empresas e organizações de outros segmentos, fazendo trabalhos de gestão de pessoas, não só de avaliação de desempenho, mas várias outras coisas, inclusive seleção. Minha formação é em psicologia, com especialização em gestão de pessoas, e tenho mestrado em psicologia do trabalho. É importante essa apresentação, mas para vocês entenderem um pouco da trajetória. Agora, é importante também entender como que eu cheguei a entrar no projeto, né, que é um projeto aí do proposto pelo Executivo. Na verdade, eu acho até que já tinha um projeto anterior, né, e que foi apresentado ano passado. E, na verdade, o prefeito entrou em contato lá com a empresa por recomendação de um cliente nosso, que é a AMG, que é um grande cliente nosso. Eu acho que ele fez contato para saber se existia alguma empresa e, a partir daí, a gente trouxe uma ideia de trabalho. Tá? Então, eu acho que a ideia inicial era que a gente participasse apenas do acompanhamento das avaliações, mas aí no momento que eu pedi o projeto para ele, para eu dar uma olhada, né, no projeto anterior, eu recomendei que fosse tirado da pauta naquele momento e falei que para a gente entrar para prestar serviço, seria necessário eu entrar também discutindo o próprio projeto de lei para que as bases da avaliação fossem bases tecnicamente interessantes. Tá? Então, por isso lá naquele momento, ele fez a retirada e depois sim, a gente fez a contratação do serviço e aí a gente passou a construir o projeto a partir daí. Então, o projeto que vocês têm em mãos foi então fruto dessa revisão em cima de um modelo de projeto que as outras prefeituras da região já trabalhavam, que foi, né, o que a prefeitura tinha feito naquele momento. Então, o que eu fiz no projeto foi trazer toda a base técnica em gestão de pessoas para o pro projeto, para que ele tivesse uma validação técnica, né, critérios bem claros e, principalmente, justiça ao longo do processo. Porque toda avaliação de desempenho, seja no setor público ou no setor privado, o fundamento, são dois fundamentos principais. Um é clareza naquilo que está sendo avaliado e o outro é justiça ao longo do processo. Se a gente não tiver alguma dessas duas coisas, o processo, ele em algum momento vai dar errado, vai dar algum problema. Ou um problema de revolta nas pessoas mesmo, ou um problema de não ser útil para nada, né? Então, o primeiro ponto que nós fizemos foi construir um projeto que permitisse tanto justiça, tanto clareza, né, nos critérios, quanto justiça ao longo do processo, para que permitisse que a pessoa entendesse a avaliação e a partir dali ela tivesse oportunidade tanto de melhorar a partir daquela avaliação E no caso de algumas avaliações também que não fossem satisfatórias, a pessoa ter duas possibilidades. A possibilidade de questionar aquela avaliação, que são os recursos que vocês viram no projeto aí, e também caso se entenda, né, que realmente aquela avaliação foi adequada, que a pessoa possa melhorar a partir daquela avaliação. O propósito principal de qualquer avaliação de desempenho é sempre melhorar o desempenho da pessoa na execução da sua função, seja no setor público ou no setor privado. É claro que ela pode ser usada para outros objetivos, como por exemplo, para quem fez concurso, um dos critérios para efetivar é a avaliação de desempenho, né? Até uma previsão legal já. Eu diria que esse é um objetivo até secundário. O objetivo principal, que vai abarcar a maior parte das pessoas, é a pessoa entender aquilo que ela está indo bem, aquilo que ela não está indo bem, para que ela possa melhorar aquilo que ela precisa melhorar e continuar atuando de forma adequada naquilo que ela já atua da forma esperada. Então o projeto ele foi construído em cima disso. Algumas mudanças também que nós fizemos foi de, no formato inicial, muitas regras estavam no possível decreto. Nós trouxemos essas regras para o projeto de lei. A gente entendeu que seria melhor assim, porque aí a própria prefeitura tem um modelo que pode se perpetuar por mais tempo, durante aí vários anos, né? Digamos assim, é claro que talvez daqui a alguns anos seja importante rever, mas da forma como ele está escrito hoje, você tem aí uma possibilidade de manter essa mesma estrutura durante muitos anos com pequenas revisões. Ficando aí para o decreto só alguns detalhes, como o instrumento que vai ser utilizado, coisas que seria inviável de colocar dentro do projeto de lei. Okay? Bom, acho que basicamente é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão.
Algum vereador fazer comentário, perguntar?
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, Dias, Carol. Eu tenho alguns pontos que eu acho que seria pertinente até para esclarecimento, porque o projeto é realmente muito importante. Você falou que tem 9 anos de mercado, né, a empresa tem 9 anos de mercado, vocês trabalham com várias empresas, você já atua em alguma prefeitura?
Dentro do setor público, nós atuamos na Câmara Municipal de São João del Rei, com os projetos lá já.
Tá. Foi feito um questionamento, quando o projeto foi apresentado aqui, foi até eu que fiz o questionamento, foi o seguinte, dentro do projeto ele não deixa bem claro em que parte que a empresa atua. Esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de colocar também, gostaria que você fizesse a analogia nessa fala e na seguinte, quando você faz uma referência à MG. Para mim, a MG, eu tenho muitos contatos lá dentro, uma referência à empresa, porque ela segue regras e é realmente uma referência, uma multinacional, a qual a gente tem que esperar para quem quiser crescer nesse segmento administrativo.
Sim.
O que eu gostaria que fosse frisado aqui, o exemplo, você para entrar na MG, você tem alguns critérios e depois de você não conseguir corresponder, eles vão te mandar você para o Senai, etc, etc. Eles vão te preparar para o mercado para eles poderem te aproveitar.
Sim.
Isso é um fato que acontece lá.
Qualquer grande empresa.
Né? Uhum. O que acontece? Aqui na prefeitura nós tivemos um concurso que foi mal elaborado e não exigiu experiência para motorista.
Sim.
Nesse último concurso. O que acontece? Aí tivemos gerou alguma insatisfação, porque quando o motorista ele veio, o que exigia ele trouxe, que eram os requisitos, que era a carteira dele, foi aprovado. E mandaram ele pegar o ônibus. Não, eu não tenho condição de pegar o ônibus. Eu até parabenizei a fala do vereador Enzo, parabéns para o motorista que ele teve a sinceridade de não colocar em risco a vida de alunos. Nesse caso, como que a empresa trabalha? Porque eu não vim aqui no projeto essa questão de trabalhar isso.
Sim.
Porque você vai fazer uma avaliação de desempenho, mas em contrapartida, o que vai ser feito para melhorar nesses casos específicos? Porque a gente tem, no nosso caso, nós não temos tantas especialidades como a MG, que é uma empresa que vocês trabalham. A prefeitura são situações básicas, não tem especialidade. Então, é o seguinte, não adianta eu fazer uma avaliação de desempenho do menino que varre rua, se na verdade parece que é uma coisa normal, mas às vezes ele não sabe a forma adequada. Como seria a preparação da empresa em relação a isso? Só para a gente ter esse entendimento.
Então, só respondendo a primeira pergunta, a participação da empresa da nossa empresa no processo, tanto nessa parte aqui, que é a elaboração do projeto, e depois no acompanhamento das avaliações, tá? Para ter um elemento neutro nessas avaliações, tá? É até uma questão que, né, eu cheguei a conversar com a Sábata de será que isso deveria estar no projeto? Eu entendo que não, né? Nesse momento o acompanhamento é com a empresa, mas pode ser que a prefeitura no futuro tenha um profissional interno que consiga fazer isso. Não tem como a gente já deixar isso no projeto, por isso que não está claro aí. Agora, o outro ponto, o que a gente colocou de previsão é quem tivesse uma avaliação abaixo do esperado, ele entraria num programa de acompanhamento, basicamente acompanhamento do próprio gestor e de alguém da prefeitura mesmo, se fosse necessário, porque algumas coisas podem ser muito técnicas, né? Por exemplo, pensar aqui na vamos pegar de motorista mesmo. Digamos que entendeu-se que o motorista ele dirige de uma forma mais perigosa. Digamos que seja isso, tá? Motorista de ônibus, por exemplo. Talvez não adiante só um acompanhamento do gestor. Eu vou ter que mandar essa pessoa para um treinamento de direção defensiva, tá? Aí isso vai entrar dentro de um programa de acompanhamento para quem estiver abaixo do esperado, tá? E aí o que é importante? É saber depois também o seguinte: essa pessoa, ela cumpriu esse programa, ela fez tudo que estava sendo esperado. Isso é importante de se avaliar também para todo mundo, né? Porque qualquer servidor, ele é um prestador de serviço para o município. Eu vejo assim, aqui em qualquer lugar. Então, eu preciso saber se essa pessoa... primeiro assim, o município deu as condições? Beleza, deu. Agora a pessoa está realizando mesmo, né? Aí a gente tem que pensar nesse ponto também. Não sei se respondi ou se tem mais... Você não ficou muito claro.
Tá, aí... Em tese, sim. Mas em relação a essa questão do motorista dele, dessa falha que teve no edital, então ele não tá preparado. Aí você prepararia ele para o ônibus. É o que você falou. Porque você
for necessidade,
de direção defensiva.
Se for o caso, né, de um exemplo aí. Ou não, por exemplo, eu preciso entender muito cada caso, né? E, por exemplo, pode ser, em alguns momentos, pode não ser a necessidade de preparar, mas pode ser uma mudança de atuação. Por exemplo, eu tenho ambulância, carros, ônibus, caminhões. Está preparado para dirigir algum desses outros veículos? Se tiver, o problema já está resolvido, entendeu? Não tem nem que gastar energia para a pessoa dirigir um ônibus. Você faz uma troca, coloca alguém para dirigir um ônibus, ele vai dirigir aquilo que está preparado. Concorda comigo? Não precisa nem gastar tanta energia assim para forçar aquela pessoa dentro de algo que ela não está preparada e talvez nem esteja muito disposta, né, não gosta, enfim. Eu posso fazer um remanejamento e aproveitar já as pessoas que eu estou dentro e essa pessoa ir para aquilo que ela tem mais afinidade. É assim que acontece em empresas privadas e é assim que pode acontecer também no setor público, sem problema. Isso na minha visão, tá? Fica à vontade, se não estiver claro ainda, aproveita.
Aqui é a hora de perguntar. Mais uma pergunta. Assim, essa análise ela vai ser feita, né, de uma forma com cada indivíduo. Uhum. E agora eu gostaria de saber, você mesmo frisou, porque o servidor público, na verdade, ele tá trabalhando em prol da comunidade, ele é um funcionário. Sim. Da comunidade. Em relação a esse melhoramento, vamos colocar casos básicos. Você faz quando você faz análise de certos setores, ela é uma análise mais fácil. Por exemplo, vamos colocar um ponto, professor, por exemplo. Você vai fazer uma análise dos professores. Você faz uma coleta de dados em relação, por exemplo, aquele professor na sala, ouvindo os pais dos alunos, ouvindo os alunos, ou é uma coisa meio específica só com funcionário? Essa é uma dúvida que eu gostaria de saber.
Na verdade, quem avalia mesmo é sempre o superior, tá? O apoio técnico que nós vamos dar é ajudar o superior a identificar quais pontos que ele precisa ver para avaliar. Mas, por exemplo, dentro de professores, quem tem possibilidade de avaliar o professor, eu não sei como que é a estrutura aqui da escola, mas seria ou a supervisora pedagógica, ou a diretora, alguém que realmente acompanha o professor ali. E onde que eu entro para apoiar o diretor? Para entender assim, por que você avaliou tal professor com esse critério? Você ouviu os alunos, você observou no dia a dia, né? Que é isso tudo que você está falando. Na verdade, quem está acima do servidor ali, né, que acompanha o dia a dia, ele tem que já fazer esse acompanhamento. Até porque ele tem que saber não só como que esse servidor foi agora no último dia. Ele tem que saber assim, ao longo do ano todo, como que foi. Porque às vezes aconteceu alguma coisa agora, mas é algo pontual. Então o papel nosso ali é justamente ajudar esse gestor, que pode ser o diretor da escola, quem for, a ter uma visão de um período longo e de vários ângulos, digamos assim. Então toda nota que ele for dar junto a cada servidor, nós vamos entender com ele de onde ele tirou aquela avaliação. A gente sempre costuma falar com relação à avaliação que ela tem que ser baseada em dados e fatos. Quer dizer, eu tenho que ter ou algum número, eu tenho um indicador aqui que não mostrou que foi legal. Ou então fato, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se eu não tiver nem dado, nem fato, não dá para avaliar. Okay? Então a gente sempre vai buscar isso com eles.
Bárbara.
Boa noite a todos. Fico muito feliz pela sua formação de psicólogo, que até eu comentei aqui na época, que na empresa que eu trabalhava, nós tivemos muita dificuldade na área de gestão. E nós contratamos um psicólogo especialista, né, como você é. E deu um resultado assim, muito positivo. E eu vendo você falar, funcionava bem dessa forma. Né? O gestor superior colocava os problemas para o psicólogo e ele ia. Mas só que ele também recebia opiniões e sugestões de outras pessoas. Eu gostaria de saber se você também vai ter essa abertura, se a prefeitura te deu essa abertura, até para os próprios outros funcionários, né? Comentar alguma coisa. E deu a abertura, como você falou, caso precise de fazer algum curso, reciclagem, a prefeitura te deu essa abertura para você fazer, vai ter esse suporte, né? Para você, vocês já conversaram sobre isso, porque às vezes, quando entra o lado financeiro, a coisa fica um pouco mais difícil, né? Mas eu gostaria de saber, porque existe o superior, né? Caso você falou na escola. Mas vamos supor, se um pai ou alguma pessoa até de fora quiser conversar com vocês, para que vocês possam, né? Você teve essa abertura, as pessoas vão ter?
Na verdade, até a orientação é que elas façam essa conversa. Tá? Então, a orientação que nós vamos dar para os gestores é, antes de fechar a avaliação, converse com as pessoas que também têm contato com esse servidor. Pode ser o colega, pode ser uma outra pessoa superior também, depende um pouco da estrutura. Pode ser, no caso, por exemplo, de escola, pode ser até os pais, que seria o usuário do serviço, né? Então, já está nas recomendações da própria avaliação essa conversa antes de definir a avaliação. Aí é por isso que a gente vai, quando eles forem definindo as notas, tentar entender de onde que tirou cada um dos critérios. Se você chegou a conversar, se foi só com a observação dele ou não. Então essa é uma questão. A outra, com relação aos cursos e ações, na verdade a avaliação ela vai gerar um relatório individual, né, para cada pessoa. Inclusive pessoas que estão com bom desempenho, pode ser que a gente tenha recomendação de alguma ação de desenvolvimento. Porque não quer dizer que eu estou tendo um bom desempenho, que eu não preciso melhorar, né? Todos nós precisamos em algum momento. Então esse relatório vai indicar, a pessoa está dentro do esperado, não está, e se ela precisa de alguma ação de desenvolvimento. Aí essa questão de se vai ter o curso ou não, ele é o segundo momento, porque não tem como a gente nem pensar em curso nenhum se a gente não fez avaliação nenhuma. Como que eu posso prever se vai ter algum curso se a gente não sabe exatamente? E se todo mundo deu com desempenho bom? Não precisa nem pensar em curso. Esse é um segundo momento. Vimos aqui que existe uma parte da prefeitura que precisa, estou chutando aqui, tá gente, precisa de um curso de atendimento, precisa de uma formação em atendimento. Aí a prefeitura pode ou fazer internamente ou buscar essa formação, não necessariamente com a gente, inclusive com outras empresas. Ela faz uma turma, ou então busca profissionais internos da prefeitura para fazer essa formação, que é uma indicação também interessante, porque às vezes já tem dentro da própria corpo de servidores pessoas que são boas naquelas questões. Só que isso precisa ser um segundo momento, porque até nesse nesse momento nós não temos nenhuma informação de necessidades que existem. Elas só vão aparecer depois de uma avaliação de desempenho.
Mas a empresa de vocês dá esse suporte?
Sim.
Mais algum vereador? Sábado.
Boa noite a todos. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Carol. A gente acabou que já tinha conversado um pouco, né? mas essa questão da parte técnica na avaliação, eu imagino que ela, principalmente, né, por a prefeitura não ter, né, o profissional de RH, que ela vai fazer muita falta. Então, assim, atualmente, eu já até falei com você isso.
Sim.
É, eu conheço você, sei da sua competência, né? De longa data.
Feliz, obrigado.
E que bom seria se a gente soubesse que você ficaria fazendo sempre as avaliações, né? Só que isso é uma garantia que a gente não tem.
Sim.
Então, para a gente se pautar mesmo que essas avaliações elas sejam técnicas e neutras, a gente poderia colocar ou fazer alguma emenda no sentido de que deve existir um amparo técnico.
Sim.
E aí a prefeitura, futuramente tendo profissional, ele faria isso?
Sim.
Ou ela sempre teria que ter uma empresa para fazer? Né?
É, sim.
Porque que acontece? A cidade é pequena, né? E aí as pessoas se conhecem até demais, e nem todo mundo gosta de todo mundo. E às vezes a gente pode, a própria pessoa, sem intenção, ela vai se perder nessa subjetividade dela mesmo, porque ela não tem esse caráter, né? Ela não tem essa competência, essa formação. E aí o próprio funcionário que... E um instrumento que seria, que para mim o essencial dele é fazer com que os funcionários sejam melhores, atendam melhor a população, ele vai ter um objetivo que pode se perder. E aí, essa era uma questão que eu não sei como a gente poderia pensar em fazer uma emenda para a gente garantir essa parte técnica. Porque até então fica bem na parte do setor, né, de RH da prefeitura, que nem sempre vai ser técnico, uma vez que ele é cargo de confiança, né? Então é difícil da gente falar quem vai estar lá, quem não vai, como vai ser. E aí, pensando nisso, tem essa questão da parte técnica e dessa comissão também de avaliação, que foi uma coisa que eu pensei, que às vezes, como que seria isso? Qual seria esse superior? Se seria o superior, um superior efetivo, se seria um superior comissionado, assim, se a gente conseguiria especificar melhor a composição dessa comissão. Entendeu?
Não, entendi. Inclusive, a minha sugestão foi que colocasse a composição da comissão no decreto, justamente pelas variações que isso pode acontecer ao longo das gestões, né? Depende de como que é a estrutura da prefeitura, e que isso pode mudar de, né? Uma hora tem uma secretaria, uma hora não tem, né? Mas eu entendo que é fundamental que o superior imediato esteja aí, seja ele comissionado ou não, tá? Pensando do ponto de vista técnico, porque é a pessoa que está direto com ele e é quem, na verdade, acompanha o trabalho. Tá? Agora, outras pessoas podem estar na comissão, que não esse, não só esse superior. Que é, inclusive, a minha sugestão é essa, que seja realmente com a comissão. E que essa comissão consiga acompanhar, de certa forma, o próprio processo todo de avaliação, justamente para que a gente tenha aquilo que eu falei lá no início, de justiça ao longo do processo. Porque na medida que eu tenho mais pessoas acompanhando, eu diminuo a chance de ter uma perseguição ou algo assim, entendeu? Então, por isso que não só na prefeitura, eu sempre defendo que toda vez que a gente vai fazer algum trabalho desse, é preciso ter comissão. Porque aí você diminui a chance de alguém pesar a mão demais, né? Mesmo numa empresa privada. Agora, com relação a emenda, eu acho que é possível. Isso não, tecnicamente não atrapalha. Que eu entendi a sua ressalva, a gente chegou a conversar sobre isso, que é de colocar assim, a exigência de um acompanhamento técnico, que pode ser por um profissional da prefeitura, caso tenha no futuro, né, hoje não tem, mas pode ser que tenha no futuro, ou se não tiver, uma empresa, que não necessariamente é nossa, pode ser qualquer outra empresa que tenha capacidade técnica para isso, que aí daria um pouco mais de lisura e isenção ao processo. Não vejo problema.
Mas mais algum vereador? Obrigado, Felipe, né, pelas colocações. Fique à vontade, né, se quiser acompanhar. Também, mas pode ficar à vontade.
Tá ótimo, gente. Obrigado pelo convite. Eu tenho um outro compromisso agora mais à noite. Mas se precisar de alguma coisa, também depois, fica à vontade de fazer contato. Se precisar voltar também, eu volto. Tá bom? Obrigado. Obrigado.
Obrigado. Projeto em discussão. Vereadores. Falar sobre o projeto.
Senhor presidente, eu... em relação a presas, foi bem claro, a gente, eu estudei um pouco sobre presa, esse trabalho que fazendo MG, meu colega, falou muito bem do preso, mas as minhas preocupações são basicamente as mesmas que a vereadora Sapta fez explanação e que a vereadora Bárbara também fez explanação. São dois pontos que realmente me deixam preocupado. E a Sapta já falou de emenda, eu também já estava pensando em ver como que eu faria emenda, porque às vezes acontece... geralmente, o chefe imediato, de repente, ele não tem nem tanta qualificação naquela área e ele vai fazer uma análise sobre o seu subordinado. Então, é uma coisa meio que complexa. Então, eu acho que, por isso que seria interessante essa emenda, justamente para essa comissão e a força ser da comissão, não diretamente do chefe imediato. Então, eu acho que esse projeto deveria ficar para a gente poder estar analisando e aqueles vereadores que achar que realmente deve fazer emenda nesses pontos, esses dois pontos da fala da vereadora Bárbara Sato, eu achei interessantíssimo e eu acho que seria interessante.
Mais algum vereador?
Concordo.
Então o projeto fica em tramitação, né, para possíveis emendas. Os vereadores que tiver de fazer emenda, providencie, né, para que a gente possa estar até votando ele na próxima reunião. Seguindo os trabalhos, passamos para o projeto de lei 1142/2018, dispõe sobre o Código de Postura. O projeto do Código de Postura já teve emendas aprovadas no ano passado, na legislatura, no exercício passado. Então, projeto em discussão.
Essa, presidente, esse eu também gostaria de falar. Em relação a esse projeto, eu fiz... peguei duas cidades e fui fazendo um comparativo, né, no código de postura delas. Eu até cheguei a ligar numa prefeitura para ver o andamento dele, já tem 5 anos que está em funcionamento. E tem algumas observações que eu vou precisar que a Carol olhe para mim. Se eu posso estar fazendo ele no código de postura, não sei se vai fugir da minha competência, acho que seria interessante. Mas no decorrer do que eu fui conversando com algumas pessoas, e até agora mesmo, quando eu cheguei aqui, conversei com o vereador Gilson, alguns pontos que não sei se vocês observaram na leitura dele, tem alguns pontos interessantes que eu acho que a gente tem que discuti-los em relação a carros na rua, por exemplo, nas oficinas. O Ratinho, ele não tem um espaço físico grande. Então, assim, os próprios veículos da prefeitura ficam ali na rua. O que, é que a gente pode fazer para melhorar isso? Lá na Vila Mendes, o Bené vive quebrando o galho das pessoas, trocando pneu. Aí o projeto está, de uma certa forma, proibindo isso. Como que a gente poderia estar melhorando isso? Tem uma outra coisa também que não fica clara, a gente conversando, é a questão de bicicleta na praça. Como que é essa colocação de bicicleta na praça? Né? Você vai ter placa, como vai ser essa orientação? Ou ali está erro de redação, seria não colocar na grama, né, em diferença de passeio, porque eu não sei como que seria essa proibição. Acho que é uma coisa, não sei se os vereadores chegaram a observar isso, não pode colocar a bicicleta na praça. Como que seria isso? Sobre a praça, ou ao redor da praça, né? Como que seria? Então, assim, acho que essas duas parece que é uma coisa. É assim, mas uma cidade pequena, né? As pessoas, nós temos 2, 3 praças, né? Como que seria isso?
Claro. Boa noite a todos. Até mesmo, boa noite. Não sei se pode até entrar isso sobre os taxistas também, de tentar, sabe, melhorar sobre os taxistas. Vocês podem entrar nesse código de postura? Sobre o trabalho prestado deles.
Tá. A gente pode estar olhando, conversar com a Carol da assessoria. Só para finalizar, outra preocupação também, que eu não consegui ainda, Carol, está quase que pronto, só para você dar uma analisada para mim, é o seguinte: como que a gente faz para penalizar o órgão público quando ele comete os próprios erros. Olha só, nós aprovamos uma lei na legislatura passada em relação a entulhos na rua, né, que tem que ter caçamba, etc. Aí você pega, está sendo feita uma obra ali na Vila Fátima ali agora, a própria prefeitura quebrou lá para poder fazer uma saliência para poder cadeirantes, e está lá na rua. Então, como que a gente faz para poder punir isso? Essa própria prefeitura, que deveria ser exemplo, não está sendo exemplo. Não importa se vai ficar um dia, dois, três dias. O projeto é claro que é proibido. E lá no bairro Vila Fátima, você pode pegar que tem vários pontos lá que tá lá onde foi quebrado e está lá. Então, assim, como que a gente faz para poder... Eu estava olhando, cara, eu não consegui se ver de uma forma clara uma punição. Eu cheguei até a conversar com um colega meu, ele falou assim, ó, vai ter que elaborar muito bem, porque como para fugir do Ministério Público. Ele falou que tinha que ter uma lei punitiva que não levasse para o Ministério Público, que ela pudesse ser ouvida aqui. Porque ele me falou assim, o fiscal vai penalizar o contribuinte, mas quem vai penalizar ou vai cobrar da prefeitura essas observações? Então, depois, se você puder já estar ajudando a gente, os vereadores, poder estar ajudando, porque isso é uma observação que a gente não pode deixar de lado, porque... esse projeto não é um projeto que a gente está votando para dois, três anos, é um projeto a longo prazo, é um projeto que ele vai ficar aqui. O que vai acontecer com ele depois de votado é alguma alteração para melhoramento, mas é um projeto que realmente ele pode vigorar 20 anos. Então tem que ter essas preocupações, parece que são preocupações mínimas, são preocupações básicas para um melhor desenvolvimento da cidade. Então eu gostaria, né, que os vereadores tivessem atenção, fossem observando esses pontos, para que a gente pudesse estar discutindo essas questões.
Mais algum vereador? Então fica em tramitação.
Senhor presidente, se me permite, você poderia, o Justinei, ver quem lá na prefeitura pode estar respondendo essas questões da praça, porque aí eu vou lá procurá-lo pessoalmente, quem pode responder em relação a essas questões da praça, em relação aos carros, por exemplo, lá no Ratinho. A maioria dos carros fica lá no Ratinho, isso é da prefeitura. Quem poderia responder lá na prefeitura para a gente poder estar... Aí eu vou mesmo pessoalmente procurar essa pessoa na prefeitura para ela poder estar respondendo, e a gente está tentando melhorar isso. Se o senhor puder vir para mim nessa semana, o mais rápido possível, eu vou lá na prefeitura pessoalmente.
Luzai.
Oi, só rapidinho aqui. Boa noite,
presidente.
Né? Novos amigos. Carol, boa noite. Só pegando o gancho na coisa do Kleber, na fala dele, aconteceu um fato, você está falando. Eu acabei de comentar com a Sábio aqui. Lá de perto da minha casa da senhora Lízia, né? O cara foi lá, quebrou para fazer a rampa. Ele fez a rampa, tá tudo tranquilo. No que ele quebrou, os dregais da escada da senhora estavam lá. E eu deixei de comentar com ele. Falei só, você não vai completar o cabe que você fala, você não vai completar o dregal? Aí o cara está falando, não, eu não vou. Ué, mas aí, e você está sendo acompanhado, e eu não vi nenhuma pessoa acompanhando ele. Os dois que estavam lá, o pedreiro e o ajudante. Inclusive não é funcionário da prefeitura, eu não sei como é que funcionou, porque eu não procurei saber. Mas eu acho absurdo, e depois a filha da senhora foi lá e me perguntou por que tinha que passar. Eu, sinceramente, eu pedi até para ele colocar. Cabe nisso que você falou, acabou de falar. Então, o Coroa está assim, a gente está tendo vários exemplos de o que está acontecendo. Se a própria prefeitura, e foi passada aqui a lei, que tem que colocar, por que que tem que deixar lá? E custava o cara ir lá e fazer o dregal, igual essa senhora, ela tem 92 anos. E aí? É só isso, presidente.
Mais algum vereador? Vamos para o próximo projeto. Projeto de lei número 1144/2018 estabelece o Código de Obras. Projeto em discussão.
Só presidente, os dois são casados, deixa aí.
Ficar juntos, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre o projeto? Temos um projeto de resolução aqui da Câmara que dispõe sobre o registro de ata. As atas, para ser registrada, né, tem que ser digital, Não pode ser, né, Sinei? Manual mais aí, fiz um projeto de resolução e gostaria que esse projeto entrasse em votação hoje para agilizar os trabalhos aqui para o Jusinei. Vou estar lendo o projeto. Projeto de resolução número 7, de 14 de dezembro de 2018. Estabelece procedimentos para registro dos atos das reuniões ordinárias, extraordinárias e solenes e da outras providências. Projeto do presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais, faz saber que os vereadores aprovam e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica estabelecido por esta resolução para que a partir de 15 de janeiro de 2019, os registros dos atos das reuniões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves serão todos digitados. Parágrafo 1º. As atas serão impressas em folhas timbradas da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, no tamanho A4, 75G quadrado e 21 mm por 297 mm. Parágrafo 2º. Todas as folhas serão carimbadas, numeradas e rubricadas pelo vereador secretário da mesa diretora dos trabalhos legislativos. Parágrafo 3º. Depois de aprovada a ata da sessão anterior, será assinada pelos vereadores presidente e encadenadas em pasta com parafuso, formadas em brim, lombada de 2,5 centímetros, com rótulo Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, atas. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 14 de dezembro de 2018. Assine Edson Gregório Jacques. Algum vereador falar sobre o projeto?
É uma norma nova? Ou...
É do cartório eleitoral.
Tá.
Projeto em votação. Gilson.
Aprovo.
Wênis.
Aprovo.
Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Luzai.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sueli.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade. Temos mais 3, 4 projetos, né? Todos foram do prazo, então vou estar fazendo a leitura dos projetos e a discussão fica para a próxima reunião. Pode ser?
Ótimo.
Projeto de lei número 1149. Expõe sobre o vice-diretor. Mensagem. Altera a Lei Municipal número 1214, de 3 de julho de 2018, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, ao senhor vereador Edson Gregório Jacques, tem a honra de encaminhar para análise dessa egrégia casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei número 1148, de 2 de janeiro de 2019, que altera a lei municipal número 1214, de 3 de julho de 2018 e dá outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. Em 3 de julho de 2018 foi publicada a lei municipal que criou o cargo de vice-diretor escolar e, após a emenda do vereador, ficou determinado que o provimento do cargo seria por eleição. Entretanto, há entendimento da Coordenadoria de Controle da Constitucionalidade, cópia anexa, de que o cargo de diretor e vice-diretor de escola pública de natureza em comissão de livre nomeação e exoneração não pode ser provido por eleição, seja por professores ou por alunos. Apenas reafirmo que a nomeação do vice-diretor escolar será por professor da educação básica, ocupante de cargo efetivo e em pleno exercício na função docente, com no mínimo 3 anos de efetivo exercido, ou seja, após o estágio probatório que for indicado em conjunto pelos servidores lotados na escola municipal. Nesses termos, solicito a aprovação do referido projeto de lei pelos nobres edis. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço. Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto de lei número 1149, de 2 de janeiro de 2019. Altera a lei municipal número 1214, de 3 de julho de 2018, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Parágrafo 1º. O parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 1214, de 3 de julho de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O cargo de provimento em comissão de vice-diretor escolar de livre nomeação e exoneração do chefe do Executivo Municipal será exercido por servidor em efetivo exercício do cargo de professor da educação básica, após cumprido o estágio probatório. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 2 de janeiro de 2019. Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Então, esse projeto fica para a próxima. Pode.
Boa noite a todos. O projeto ele está referindo a uma emenda que eu coloquei naquele projeto que teve aqui o ano passado, né? Eu coloquei para que fosse através de eleição a nomeação do vice-diretor. Então, a prefeitura fez alguns levantamentos e constatou que é inconstitucional isso, né? E nos arquivos aqui, nos anexos, tem várias adinhos aqui que mostram bem claro que a nomeação é do executivo, apesar de eu achar que a nomeação continua sendo dele, mesmo sendo uma eleição. A eleição só vai indicar quem vai ser, quem vai nomear o prefeito. O próprio concurso é feito dessa forma. A pessoa passa no concurso, mas quem nomeia é o executivo. Não está tirando a prerrogativa dele de ser quem vai nomear. Mas, visto que tem várias ações diretas de inconstitucionalidade já julgadas, intransitadas nos tribunais do Brasil inteiro e de Minas Gerais, então considera-se que é uma situação inconstitucional. Então, do meu ponto de vista, eu acho que se é inconstitucional, não está dentro da lei, então eu acho que voltar ao que era antes é o normal, né? Porque pode alguém entrar na justiça e recorrer e achar que poderia ter sido ela nomeada pelo prefeito, que foi o outro eleito, então isso pode causar problema com a prefeitura. Então, eu acho que é um projeto que ele vem para corrigir essa situação. É, acho que, não sei se é objetivo da prefeitura estar nomeando esse diretor já para esse período eletivo, então eu não vejo problema na gente estar votando esse projeto, os vereadores concordarem, né? Porque está envolvendo direto a uma emenda que eu apresentei, que aqui está muito claro que ela é inconstitucional pelas decisões dos tribunais aqui. Então, do meu ponto de vista, para estar desembaraçando um pouco a falta aí, e também para já estar liberando a prefeitura para estar fazendo, no caso, se for fazer essa nomeação já para esse período letivo.
Senhor presidente, em cima da fala do vereador Sorley, eu gostaria de colocar algumas pontuações em relação a isso. Porque o que tem aqui realmente tem algumas ações, mas primeiro tem que ser lida a ação, porque assim, esse entendimento, né, doutora Carolina, esse entendimento, nós temos que ver no caso específico qual que foi a ação em relação a essa contratação. Então, se necessariamente a gente não pode fazer uma análise prévia em cima do projeto, alegando que as ações que foram feitas foram justamente com a mesma situação nossa. Esse é o primeiro ponto. E por isso nós precisamos realmente que ele seja analisado se a emenda foi constitucional, ela vai ser derrubada direto, então se realmente a emenda foi constitucional, ela vai ser derrubada direto, porque ela pode ser anulada. Então essa preocupação a gente não tem, mas eu gostaria, né, porque a gente tem que ver a lei.
Se ela foi constitucional, para ela ser derrubada, ela tem que
entrar a constitucionalidade. Fazer uma emenda indicativa.
Para não ter essa demanda de entrar na justiça para pedir constitucionalidade dessa emenda.
Entendi.
Só que eu queria só dar uma analisada melhor antes de já aprovar o projeto.
Isso.
Dizer que é ou não inconstitucional.
É, eu gostaria que o nosso caso fosse analisado à parte.
Para esclarecer, né?
Então fica para a próxima reunião também, Roger. Dando sequência, projeto de lei número 1150, protocolado também, isso foi protocolado dia 15, fora do prazo também. Vou estar fazendo a leitura do projeto. Autoriza a concessão de contribuição financeira e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, o senhor vereador Edson Gregório Jacques, tem a honra de encaminhar para análise dessa igreja casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, projeto de lei número 1150, de 3 de janeiro de 2019. Que autoriza concessão de contribuição financeira e da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. Após a publicação da Lei Federal 13.019/2014, a administração pública, para acelerar parcerias com as entidades, deve realizar armamento público para selecionar as organizações para execução do objeto, devendo ser observados os princípios da legalidade, intencionalidade, moralidade, isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, econômico, unicidade, competitividade e eficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 2º, inciso 22 da Lei 13.019/2014. O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias carentes de valores éticos e morais encontram no esporte incentivo a essas conquistas, aliadas e ao sentimento de cooperação e amizade. Além disso, entende-se que a disponibilidade de profissionais adequados para essas atividades é fundamental à população, tendo como objetivo princípio e estímulo à saúde preventiva, através das práticas de atividades físicas, além de promover a inclusão social através do esporte e do lazer, conforme detalhado no plano de trabalho apresentado pela associação. Dada a tamanha importância do desenvolvimento do trabalho exercido pela Associação Atlética Coroense junto às crianças, jovens, pessoas de média idade e idosos do município, esperamos contar com a costumeira atenção por parte desta Casa de Lei e solicitamos aos nobres edis a aprovação da presente. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço Fúvio Olímpio de Oliveira Fins, prefeito municipal. Projeto de lei número 1150, de 3 de janeiro de 2019, autoriza concessão de contribuição financeira e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder, no exercício de 2019, a contribuição financeira à Associação Atlética Coroense, no exercício de 2019, até o valor de R$ 123.292,44. Parágrafo único. Para transferência da contribuição financeira mencionada neste artigo, será firmado termo de fomento específico contendo as normas de aplicação dos recursos e prestação de contas, cujo minuto passa a fazer parte integrante da presente lei. Artigo 2º. A despesa decorrente dessa lei correrá por conta da seguinte dotação, consignada no orçamento do exercício de 2019. Subunidade, setor de esporte, função, desporto e lazer, subfunção, desporto comunitário, programa, atividade de desporto e lazer, atividade, manutenção, contribuição corrente para desporto, contribuição, R$ 123.292,44. Artigo 3º. O município manterá a contribuição financeira mencionada nessa lei no limite de suas possibilidades financeiras, podendo suspendê-las mediante notificação por escrito. Artigo 4º. A entidade beneficiada com a contribuição financeira autorizada por esta lei deverá apresentar prestação de contas dos recursos recebidos na conformidade com as normas estabelecidas pelo Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal. Artigo 5º. Esta lei tem vigência de 12 meses, podendo ser aditada de acordo com o orçamento dos exercícios futuros. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019. Coronel Xavier Chaves, 3 de janeiro de 2019. Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Esse projeto também entrou fora do prazo, né? Então ele fica para a próxima reunião.
Posso fazer um comentário?
Pode fazer comentário?
Sim, só um comentário. Em relação a esse projeto, eu acredito que não vai ter nenhuma adequação. Assim, está fora do prazo, mas sócio a título de sugestão, eu acho que seria um projeto a menos, porque eu acho que ele está bem esclarecido. Até cheguei a conversar com o vereador Enos antes, ele que mudou as atribuições dele, agora ele vai trabalhar, né, uma carga horária mais extensa. Então, para mim, é um projeto tranquilo que vai dispensar discussões na próxima reunião. Claro, se for de comum acordo de todos os vereadores. Eu acho que é um projeto que ele é indiferente, né? A votação dele, acho que não tem muita dúvida em relação a ele. Só a título de comentário. Por mim, ele poderia entrar, mesmo estando fora do prazo regimental, poderia entrar em votação hoje. Para mim, não teria problema.
Bárbara, depois o Enes.
Eu dei algumas sugestões para o FUV e não obtive resposta ainda. Então, eu prefiro que fique para a próxima.
Então, projeto de tramitação. Da vereadora Bárbara.
Mais.
Ah, o Enes.
Deixa para a próxima.
Aqui é só um comentário. Na verdade, esses projetos entraram tipo, fora do prazo, porque a secretaria da Câmara estava de férias e a gente devia as datas deles também do início do mês. Mas só para dar uma esclarecida.
Mais algum vereador quer comentar? Projeto de lei número 1151 de 2019 altera o plano de educação. Esse projeto, eu acho que tem um vereador aqui, né, que é representante, né, desse plano. Eu vou estar fazendo a leitura do projeto. Emenda. Dispõe sobre alteração do plano municipal de educação e da outra providência. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, ao senhor vereador Edson Gregório Jacques, tenho a honra de encaminhar para análise dessa igreja casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, projeto de lei 1151, de 8 de janeiro de 2019, que dispõe sobre alteração do plano municipal de educação e da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. O município Coronel Xavier Chaves está engajado em cumprir as metas e estratégias propostas pelo Plano Municipal de Educação 2015-2024. Entre os anos de 2015 e 2018, em meio às atividades de monitoramento do Plano Municipal de Educação, foram notórias algumas dificuldades enfrentadas pelo município em relação ao seu pleno cumprimento. Inconsistência de algumas metas ou estratégias, prazos inadequados, inconsonâncias com a PNE, entre outros, conforme notas técnicas constantes no anexo ao presente projeto de lei. Há de se destacar as dificuldades enfrentadas pelos municípios no ano de 2018, quando a irregularidade do cumprimento de obrigações por parte do governo do Estado de Minas Gerais para com as transferências de recursos do ICMS, do Fundeb e do Programa de Transportes Escolar, que prejudicaram a execução do Plano Municipal de Educação, uma vez que a realidade de diversas metas e estratégias depende de recursos financeiros para a sua efetivação. Diante das dificuldades detectadas neste primeiro período de execução, tornou-se necessário a adequação do Plano Municipal de Educação de Coronel Xavier Chaves e a elaboração da versão preliminar para melhor desempenho do PME. Os trabalhos colaborativos de monitoramento e avaliação do PME realiza pelo Conselho Municipal de Educação de Coronel Xavier Chaves, comissão coordenadora do Plano Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação, permitiram a detectação das inconsistências e, consequentemente, a elaboração da diversa preliminar da PME e a indicação dos ajustes para o seu êxito e real cumprimento das metas e estratégias presentes no documento, conforme bem detalhado nas 27 notas técnicas da versão preliminar. Dada a tamanha importância da adequação do Plano Municipal de Educação à realidade do município, e solicitamos aos novos edis a aprovação da presente lei. Certo de haver cumprido nossa obrigação, despeço-me Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto de lei número 1151, de 8 de janeiro de 2019. Dispõe sobre a alteração do Plano Municipal de Educação e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Plano Municipal de Educação, aprovado através da Lei nº 1117, de 19 de junho de 2015, passa a vigorar com as modificações constantes em anexo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de janeiro de 2019. Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Então, esse projeto, né? Tem, eu acho que o vereador, acho que é o Zay, né, que é o representante. A Bárbara também. Vocês querem falar alguma coisa hoje sobre o projeto ou vai para análise? Pra...
Não, acho melhor o pessoal ver primeiro. E aí a gente.
A gente não
teve reunião ainda.
Senhor presidente, o projeto é extenso. Gostaria que já fosse colocado para a gente qual que é a alteração que está sendo feita desse em relação ao outro projeto. A gente seria o ponto de partida para a gente já começar a analisar. Se puder fazer favor, pedir que já possa pegar para os vereadores.
Pedir qual a
alteração está sendo feita do projeto anterior para esse. Fica mais fácil para os participantes e para nós, vereadores, porque a gente vai analisar só em relação ao que está sendo alterado, não o projeto todo.
Só um comentário, presidente. Parece que as alterações já estão no final do anexo.
Se tiver.
Parece que são as metas que está sendo proposta, foi feita as reuniões e já tem elas aqui, né? Então, pelo que entendi, está tudo.
Não, se tiver, está mais fácil.
Assim, tem propostas aqui já bem da gente. O representante da Câmara ainda era o Carlos, ainda a maioria delas aqui, né? A gente vê aqui. Então, acho que está todas aí, ó. Parece que tem. Olha lá. A comissão recomenda a alteração da redação da meta 1, ficando assim redigida: ampliar a oferta de educação infantil no município de modo a alterar todas as crianças, atender todas as crianças de 4 a 5 anos e atender em creche 50% das crianças de 0 a 3 anos. Então já estão todas as alterações aí no final aí.
Então fica para análise dos vereadores. Dando sequência. Mais algum vereador que falar sobre o projeto? Dando sequência aqui, tem mais um projeto aqui. Vou estar lendo o projeto. Se os vereadores acharem que devem entrar em votação, aí fica à vontade. Mensagem. Concede aumento ao valor do vale alimentação concedido aos servidores municipais da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, o senhor Edson Gregório Jacques, tem a honra de encaminhar para análise desta Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei número 1152, de 16 de janeiro de 2019, que concede aumento ao valor do vale alimentação concedido aos servidores municipais e da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. O projeto de lei tem como objetivo o aumento do valor do vale alimentação concedido aos servidores públicos municipais, passando de R$ 120 para R$ 135 mensais. O reajuste acima tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Esperamos contar com a costumeira atenção por parte desta Casa de Lei e solicitamos aos nobres vereadores a aprovação do presente. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto de lei número 1152, de 16 de janeiro de 2019. Concede aumento ao valor do vale alimentação concedido aos servidores municipais e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido um aumento no valor do vale alimentação instituído pela lei número 1076, de 15 de abril de 2014, em seu artigo 9º, passando de R$ 120 para R$ 135 mensais. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação consignada no orçamento vigente, ficando o Executivo autorizado, se necessário, a suplementação à referida dotação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Coronel Xavier Chato, 16 de janeiro de 2019, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto em discussão.
Para mim, presidente, eu também não vejo problema.
De volta ele hoje, né?
De volta ele hoje, porque o projeto também que eu acho que
a gente podia que a gente queria que fosse mais alto, mas R$ 15 já está. Né?
Eu acho que pode ajudar bastante, principalmente. A ideia desse projeto, quando ele foi implementado, era justamente daqueles que ganham valor menor, que era fazer as correções de salário. Então, acho que é um projeto que vai acabar ajudando principalmente esse servidor. Então, acho que, no meu ponto de vista, não é problema ele ser votado.
Fiz a conta aqui, um aumento de 2,5%. Eu só queria conversar com o Didi a respeito disso, porque ele sempre está colocando que as despesas estão sendo reavaliada. Como eu não tinha visto ainda, eu gostaria de conversar com ele a respeito desse aumento de 2,5%. Aí pode deixar para trás.
Então, pedido da vereadora Bárbara, projeto em tramitação.
Está achando que está muito, Bárbara? Está pouco?
Não, é porque como ele. Não é que eu estou achando que está muito nem pouco, só que dentro do orçamento. Porque como eu sempre tenho conversado com o Didi a respeito de valores, e aí eu queria ter esse tempo para conversar, mas não tinha visto, então eu queria ver dentro do orçamento quanto que vai, né? Como é que vai ficar porque isso em relação a. Eu não é uma pessoa, 2,5 em relação a muito.
Entendeu?
Palavra livre, Carol, quer usar? Então vamos. A próxima reunião ordinária, dia 28 de janeiro de 2019, 18h30, no plenário da Câmara. É, peço desculpa aí, né? Hoje, meu primeiro trabalho aqui, então, meio assim, meio enrolado, meio perdido, mas eu acho que contando com a colaboração de cada um aí, devagar a gente vai chegando.
Senhor presidente, só para fazer um comentário aqui, eu acho que seria interessante que o tempo passe muito rápido. Em relação às audiências públicas, a gente discutiu bastante ano passado, em relação, cada vez que a gente vai nas comunidades, tem 6 pessoas, etc. E a gente falou na possibilidade de fazer aqui, que a gente já podia estar conversando para ver o que pode ser feito, né, para que tenha mais pessoas, já começar na primeira reunião, já pensando nisso, o que pode ser feito para poder estar melhorando isso. Né, acho que seria interessante.
Talvez divulgação,
né? Eu não sei, essa questão de divulgação na comunidade da Água Limpa, eu fiz a divulgação, o meu filho entregou um convite para o serviço, todas as casas, tinha 5, 6 pessoas, né, então assim, eu não sei o que a gente pode fazer para melhorar isso, mais pessoas, seria interessante. Ver para a população o que realmente que desgasta na audiência pública, eles não estão comparecendo, se é aquela parte contábil que realmente é difícil para entender, justamente para a gente ter um entendimento, ver o que a Câmara pode estar fazendo para poder estar trazendo mais pessoas para as audiências.
É, eu acredito que se levar mais pessoas para audiência não vai ser fácil, não, porque, né? Eu acho que, por exemplo, você fez lá na Água Limpa, eu fiz em São Caetano. Eu acho que São Caetano tinha menos gente que na Água Limpa, né?
E proporção de população é...
Proporção, imagina. Eu mesmo saí entregando de casa em casa, o Gisley que fez esse convite para mim. Então, eu tinha a ideia de conversar mesmo, né, com todos os vereadores aqui, das audiências públicas ser aqui no plenário. Durante, pelo menos esse ano, o caso... tem uma liderança de uma comunidade, se pedir para fazer, a gente poderia estar indo. Mas, do contrário, eu preferia fazer a audiência aqui, né, na Câmara. Aí fica critério, né? Eu acho que deveria ser aqui mesmo, porque acho que não vai conseguir se levar as pessoas, né, para uma audiência, para eles... O que ouviu que já foi gasto. A pessoa quer que faz mais.
Não tem direito de falar, né?
Não tem direito de falar.
É só uma observação minha, Edson. Mesmo a gente divulgando, a gente fazendo igual, né? Fez você, fez no caso você. Eu acho que as pessoas, não sabendo disso, não vão participar. É aquele básico mesmo. Então, por ser o básico, pode ser, deveria, né? Sei lá, uma possibilidade de ser aqui, né, na Câmara. Uhum. Só isso.
É, só dar uma sugestão, né? Porque que você falou assim, vai pouca, mas eu acho que o pouco que vai, eu acho que é importante a gente fazer na zona rural, porque é o momento que a gente vai lá, independente de quantas pessoas forem, não, porque eu mesmo comecei a repensei, né, o trabalho que a gente estava fazendo da medicina preventiva, iam 30 e pouco, no máximo 40 pessoas. Então isso desmotiva a gente. Mas a gente percebe que a população quer. Os poucos que vão, eles querem ouvir aquilo. Então, às vezes, a gente fazer todas aqui, minha opinião, acho legal. Acho que deveria ter também na zona rural até um incentivo para quem gosta. E aí, aos poucos, a gente vai conquistando. Mas eu acho que não deveria parar de fazer.
Posso
na zona rural, não.
Pegar na sua palavra?
Claro.
Posso? Então, mas na nossa observação, suponhamos que passa a ser na Câmara. Mesmo fazendo a Câmara, se fosse divulgado, mesmo fazendo a Câmara, na Câmara no caso da comunidade, seria na comunidade de Água Limpa. Então, mesmo sendo na Câmara, comunica ao povo de Água Limpa, fala assim, não vai ser aí a possibilidade de vocês virem na Câmara. Então, tem o mesmo de não... se destacar, de a gente sair daqui para ir nas localidades, como São Caetano, Água Limpa e etc. É só isso, é só uma observação minha.
Eu acho que eu entendi um pouco do que a vereadora Bárbara falou, no sentido de valorizar, que sejam poucos, mas valorizar aqueles que vão, né? Acho que é uma questão que tem que pensar mesmo, aí a gente tem que ver desses que vão, qual seria a facilidade deles, a possibilidade de vir ou não, né? Para poder avaliar essa decisão aí.
Então, o que poderia, eu acho que seria interessante, de repente ver como a gente pode melhorar a audiência pública. Ver com eles o que é cansativo, né? Se é o problema deles não poderem falar, se é isso que está desmotivando eles de ir ou de não ser atendidos. Às vezes, eu acho que isso que a gente precisava buscar deles, para a gente saber o que desmotiva eles de estar participando das audiências públicas. Eu acho que isso seria interessante por parte da gente. O que precisa ser melhorado? Uma pesquisa que precisa ser melhorado nas audiências públicas para a gente ter um público maior. Acho que seria.
Eu sei que o objetivo é esse, é passar o que foi feito, mas é muito técnico. Aí sabe que cada secretário que apresentar, aí além de ficar muito demorado de ser técnico, é muito tempo que eu tenho. Sabe? A
linguagem.
Principalmente era contábil, né?
Nossa, só quem é da área mesmo.
Vai entender.
Essa da contabilidade, então, que tinha que, né? Por exemplo, na minha opinião, fica um pouco caro. Tipo assim, vai ter audiência lá no São Caetano. Tentar panfletar, tipo assim, resumir o máximo possível e jogar debaixo das casas tudo.
Aí
a pessoa vai lá num dia para tirar dúvida. Tipo assim, a pessoa tem um tempo de ler em casa, de ver, assim, e depois chega na audiência pública, por que é isso, por que é aquilo? Acho que.
Uma sugestão.
Eu acho que isso que o Kleber falou é verdade. O que pode estar desmotivando eles, né? Porque realmente, talvez uma linguagem mais acessível, passar aquele assunto de uma forma mais resumida, né? Talvez isso facilite um pouco. Porque até pra gente, né? Que sempre acompanha.
Sem contar que não é todo secretário. Onde for todos, nós ficamos de madrugada.
E outra também, né, a gente lá, né, é só uma outra observação, se resume, no, vamos supor, no, em cada secretário, tem secretaria que tem menos, e tem umas que são muitas, são várias, então quer dizer que aquilo fica muito extenso, fica muito cansativo, isso é na minha opinião, e para quem também está participando, eu acho que também fica bem cansativo. Então é uma maneira de a gente estar buscando, né? Igual a vereadora disse, buscando as informações antes da gente tomar essas atitudes, de buscar essas informações, porque o que pode melhorar, igual o vereador Cleto falou, para não ficar esse tenso, cansativo, que seja para a gente e para a população que a gente quer participar.
Isso que o Enerson falou é, a gente não sabe a questão do custo. Mas é interessante sim, porque talvez o que for para ser falado, né, tem muita coisa que às vezes é mais lida lá do que é explicada mesmo. Então às vezes vai ler e dá uma abertura maior para a pessoa perguntar, talvez otimize esse modo como está sendo feito, né? Pode ser uma boa ideia mesmo.
Ainda mais na área da saúde, que o pessoal reclama demais, né? Então, para resumir tudo que fez, os gastos, as consultas, tudo assim, e jogar debaixo das portas, a pessoa lê aquilo e já vem com a bomba armada.
Assim, eu já participei no início dessas audiências, lotava. Né? A gente percebe claramente que as pessoas entendeu que também. Elas não iriam ali mais poder reivindicar, era poder ver o que a prefeitura tinha realizado. Né? No início eles achavam que era para reivindicar. Inclusive era até difícil de controlar as reuniões.
Né?
O Cleber participou. A gente via aí, era complicado. São Caetano tinha 50 pessoas, outros lá 30, 40. Então as pessoas achavam que era, o objetivo era passar uma lista de reivindicações. Então a partir do momento que elas perceberam que o objetivo não era isso, então ela esvaziou e não se consegue levar mesmo. Isso aí pode ter certeza. Acho que esse papelzinho pode até influenciar algumas pessoas, mas muito pouco. Eu acho que teria que realmente repensar a forma de fazer. Porque a lei manda que se faça essas audiências públicas nas comissões. E o objetivo disso é cumprir uma lei. Isso não foi inventado por ninguém, né? A Câmara não está fazendo isso para aparecer nem nada. Isso é uma exigência da lei. Inclusive a prefeitura é que tem que apresentar isso para a Câmara no dia. Então as pessoas ficam achando que a Câmara que está fazendo a audiência pública não é. A prefeitura é que está participando, levando informações para os vereadores e para a população. Então, acho que a lei exige só três pastas que se façam isso, né? A de saúde, educação, não sei se finanças, né? As outras não precisa nem estar apresentando esse relatório em audiência pública, né? Então, acho que era uma forma de estar otimizando isso para cumprir a lei, a participação das pessoas. Eu acho que dificilmente isso vai se conseguir.
A gente está no lugar da situação, porque tem só abertura para alguém falar e eles já não vêm com o senhor, como podem explicar. Aí você vê que às vezes a gente tem interesse.
Então, em relação aos convites, eu fui entregar nas casas e um senhor pegou o convite, recebeu e falou para mim, ó, audiência pública eu já sei o que eles vão apresentar, mas eu vou lá porque você veio aqui me convidar, eu vou lá um pouquinho. Ele foi, ficou até uns dois secretários, fala aí,
agora mesmo.
Mas ele falou real, né? Ele já sabe o que vai ser dito.
Foi sincero.
Então, eu acho que dificilmente, as pessoas aprenderam mesmo, igual o Suelei falou, né? No início ia. Aí aprendeu que aquilo ali, né, não era o que eles queriam, pararam de ir. Em relação à reunião para reivindicação, tivemos uma última reunião o ano passado com o prefeito lá, tinha 60 pessoas na reunião. E na audiência pública ali, de prestação de conta, tinha 6. Então, eu acho que a gente pode analisar, discutir mais um pouco, mas acho que a gente não vai fazer mais, voltar eles não.
Será que a gente poderia mesclar?
Isso que o senhor falou, 3 secretários, depois a gente faz, abre um espaço para ouvir, pelo menos,
Receber
os requerimentos.
Sim, mesclar os secretários e ou deixar os obrigatórios e os outros, a gente dá um espaço maior, né, para eles, ou deixar mesmo para eles um espaço para a gente escutar o que eles têm de reivindicação, sem dar retorno nenhum, mas para a gente... porque talvez isso possa atraí-los e para a gente, tanto quanto vereadores, assim como para o prefeito, é interessante a gente saber o que eles estão reivindicando. Às vezes isso pode... Agora tem que pensar bem, né, no que vai ser falado pelos secretários e nesse número, porque senão a gente vai ficar lá muito tempo também. Não sei como que seria, mas se tivesse a possibilidade, talvez seria dar voz a eles, para eles escutarem também.
Vou pensar mais um pouco aí, ver a gente ver o que podemos fazer.
Uma vez eu dei uma sugestão, até para a secretária de saúde, que eu, a primeira vez que eu fui para audiência pública, eu imaginei uma coisa, né? Então, uma coisa que eu dei uma sugestão para ela, mas... ela até fez algumas coisas. É trabalhar com gráfico de cada ano, que eu acho que vai ficar mais interessante para a população, porque é muito importante o que foi feito, o que mudou naquilo que foi feito, qual foi o crescimento que a cidade teve. Então, eu acho, eu fui lá esperando um pouquinho isso. Então, dentro das atividades que eles fizeram durante o ano, qual foi a mudança, principalmente na área de saúde. Eles mudaram, mas aquilo melhorou em quê? Qual foi o crescimento que teve? Então, eu senti falta disso. E eu acho que a população, eu conversando com algumas pessoas também comentaram isso, né? A gente precisa ir lá, se é uma audiência pública, saber o que a prefeitura fez, mas o que teve de retorno para isso, né? Tanto na área de educação quanto na área de saúde, eu acho que essa sugestão de gráfico é muito importante para que a gente enxergue melhor, né, o crescimento que teve, né, nas atividades dele. E isso eu sinto falta. E talvez isso torne até um entendimento melhor para quem está assistindo, né? Mas eu não sei se eles vão acatar, né? Essa última, que eu sempre ia, essa última eu dei essa sugestão, para que eles trabalhem gráfico, para que fique mais, tudo mais claro para quem está assistindo. Para ver se até as pessoas têm mais interesse em assistir. Mas vamos ver, né, se isso vai funcionar.
Uhum. Mais algum comentário? Declaro encerrada a sessão, agradeço a presença de todos. Uma boa noite.